Regressamos agora na terceira parte do programa das manhãs da RCC. Esta vez já estou acompanhada com o nosso convidado do dia, Carlos Barroca, presidente do Ginásio Clube da Covilhã. Muito bom dia desde já.
Bom dia.
E obrigada por ter aceito o convite para estar presente aqui no programa das manhãs da RCC. Comecemos então porque o Ginásio Clube da Covilhã é a mais antiga coletividade da cidade da Covilhã, neste caso, fundada em 1913, estou certa?
Não é a mais antiga. A mais antiga é o Clube União. A seguir é que é o ginásio.
E qual é a história por trás desta coletividade?
É muita. A história do ginásio é rica, é muito rica. E antigamente o ginásio era um clube elitista. Quer dizer, era só para... Aquilo quando foi formado porque saíram do Clube União uma série de indivíduos que eram empregados de escritório, de puxadores e pouco mais. Enquanto os industriais ficaram todos no Clube União. E então formaram o Ginásio Clube da Covilhã. O Ginásio Clube da Covilhã, que nasceu em 1913, tendo como fundador, se não me engano, ele chamava-se Alberto Alçada Rosa. E depois teve diversas etapas da sua atividade, inclusive chegou a ter uma sala de teatro onde atuou a Maria Amélia Rei Colasso. E depois houve um ano que ardeu e teve que ser reestruturado tudo. Mas de qualquer maneira, naquela altura, para ser sócio do ginásio era um bocado muito difícil. Muito difícil, tinha que ter uns parâmetros de identidade muito, muito rígidos, que nem toda a gente podia ser sócio do ginásio.
E na altura, quando o ginásio foi criado com que intuito?
Talvez como lazer, por aquilo que eu já li nos livros, atividades que eles tinham eram bilhares e pouco mais. E talvez jogo. Jogo também houve naquela altura. Por aquilo que eu já li nos livros das atas de antigas, e já os li todos, aquilo é muito rico em tudo. E nisso as atividades, muito poucas.
E eram...
Mais lazer.
E eram só as pessoas de sociedade que frequentavam o clube, ou ia lá mais alguém?
Naquela altura era só quem não fosse sócio não podia entrar. E porque naquela altura tinha um porteiro fardado à entrada da porta. Nem toda a gente podia entrar, excepto os sócios ou acompanhantes desses mesmos sócios. Mas tinha que ter era de uma classe média e alta.
E com o passar dos anos, o ginásio ainda continua em pé. Como é que conseguem? Já lá vão mais de 100 anos.
É difícil. Muito difícil. Porquê? Porque o associativismo hoje está muito baixo. Hoje não há ninguém que queira tomar conta destas casas, destes clubes. E mais, o ginásio, como sendo um clube do centro da cidade, na parte velha, não é? não tem tantos sócios como tem os clubes dos bairros à volta da cidade. E então aí é mais fácil arranjar direções. Os que estão no centro da cidade é muito difícil. É muito difícil. E hoje ninguém quer tomar conta destas coletividades. E é um apelo que faço aos jovens para se dedicarem a estas coletividades que ainda poderão ser muito úteis à sociedade.
Isso antes não acontecia. As coletividades sempre foram muito bem vistas. Nestes 100 anos, o que é que tem mudado?
Muito. O que é que antigamente as coletividades eram muito frequentadas pelos sócios. Está bem que a modernidade da sociedade evoluiu muito e hoje as pessoas estão mais em casa do que vão para as coletividades. Antigamente à noite iam a tomar o cafezinho às coletividades e estavam ali até às 11h30, meia-noite. Então, hoje não. Hoje eu falo no ginásio às 9h da noite, já lá não há ninguém. Só se por acaso houver alguém no bar, jantar ou qualquer coisa assim, mas de resto a frequentar aquilo, a jogar o snooker e tal, a jogar à sueca, que se entretém muito à tarde, lá não há.
E se foram a segunda coletividade a surgir, já que a primeira foi a União, antes, lá está, há 100 anos atrás havia duas. Com o passar dos anos, houve um aumento de coletividades aqui na Covilhã. Acha que isso também veio prejudicar?
Veio. Porque antigamente eram só duas e não eram para os operários. Os operários, antigamente, os operários fabris, não tinham coletividades para passar o seu tempo. Eram as chamadas tabernas. E cafés onde se entretiam. E depois é que começaram a abrir as coletividades e eles as pessoas iam para as coletividades, porque normalmente as coletividades tinham o seu barzinho e tal, e lá se entretiam.
Daquilo que se lembra, como é que era o ginásio anos atrás?
Olha, eu fui criado numa rua ao lado do ginásio e por aquilo que me lembro era tal situação, porteiro à porta e ninguém entrava a não ser os sócios. Depois começou a evoluir, começou a haver atividades, atletismo, ping-pong, bilhares, quer dizer, houve uma série de atividades que animaram aquilo a partir da altura que começaram a poder entrar os operários. A partir da altura que começaram os sócios a serem de todas as classes, houve mais movimento, houve mais atividades que não havia antigamente. Não havia. E isto talvez a partir do 25 de Abril. Porque antes do 25 de Abril era muito difícil ser sócio do ginásio.
E atualmente contam com quantos sócios?
Atualmente devemos ter à volta de 250, mais ou menos.
E vão, por exemplo, diariamente têm lá sempre sócios?
Tem.
Como é que funciona o ginásio clube?
O ginásio atualmente funciona como temos uma sala para sócios poderem passar a tarde com aquecimento, principalmente no inverno, onde se entretém a jogar às cartas e a jogar ao dominó, a jogar às damas, entretém-se ali. que depois tem uma biblioteca que vai lá quem quiser ter o bar. Então tem o bar onde se entretém ali diariamente talvez 30, 40 pessoas diariamente estão ali.
E que tipo de valências é que tem o ginásio? O que é que pode oferecer ao público? Que tipo de atividades?
As atividades que tem é que são poucas. E porquê? Porque não há a camada jovem. A camada jovem que todas as coletividades precisam, o ginásio não tem. E como não tem, poucas atividades têm. Tem as damas e tem uns passeios pedestres que vamos fazer, vamos fazendo ao longo do ano. É mais um convívio entre as pessoas que se faz e agora estamos a pensar em fazer ali naquela zona, porque naquela zona é uma zona judaica. Vamos fazer agora em agosto a primeira feira de judiaria na Colher. Vamos tentar fazer, andamos já a trabalhar muito a sério nisso e vamos tentar realizar essa.
E o que é que pensam fazer nessa feira?
Pois isso. Atividades. Vamos criar ali talvez uns coisas para ensinar a jogar damas. Vamos arranjar grupos para atuar ali nos diversos palcos que vamos montar. Em princípio será mais ou menos isto, porque também o programa certo ainda não temos elaborado. E porquê? Não temos porque nós vamos atentar que nos cedam aquelas casas ali abandonadas para fazermos atividades ou criar lojas ou barzinhos ou qualquer coisa ali naquela zona toda, naquela zona daquelas duas ruas, a Rua do Ginásio e a Rua das Flores.
E também já no dia 1 de junho vão realizar o 35º Torneio Nacional de Damas.
É, isso é antigamente este torneio de damas era o torneio com maior participação a nível nacional e mais bem organizado. E vinham gente de todo lado do país. Está claro que agora, a partir da crise financeira que houve no país, aqui há uns 6, 7 anos, começou a diminuir a frequência. Antigamente vinham pessoas de Vila do Conde e hoje os custos, porque aquilo é uma atividade amadora, embora nós antigamente dávamos um prémio monetário, e hoje também não podemos dar. Também não podemos dar porque os financiamentos são zero. As ajudas são zero. Antigamente a Enatel dava-nos um subsídio, a Câmara dava-nos e a Junta de Freguesia dava. Hoje não dão. Hoje não há verbas. Agora há aquele programa do associativismo na Câmara que dão uns subsídios e é com esses subsídios que vamos receber, né, da Câmara, e já começámos a receber, é que vamos implementar algumas ideias que temos, mas que ainda nem sequer no papel estão. Vamos tentar, ao longo do ano, que para gastar, inclusive, esses coisas que nos foram, esse subsídio que nos foi
atribuído,
organizar mais coisas, com que chama as pessoas, chama a juventude ao Renato.
E neste 35º torneio, o que é que vai acontecer?
O mesmo de sempre. É o dia, a tarde toda, a jogar damas. Tem ao fim do torneio um lanchezinho oferecido pela coletividade e pouco mais.
Já tiveram muitas inscrições até agora?
As inscrições sempre foi assim. Nós chegámos a ter, não caberem no ginásio, termos que ir aqui para o ciclo, né? Porque havia 180 participantes de todo o país. Hoje cabem à vontade na coletividade, porque têm salões grandes, mas hoje cabem à vontade. E normalmente são os jogadores que vêm são de Mangual, de Gouveia, porque assim são relativamente poucos.
E quem é que se pode inscrever? Toda a gente? Só
toda
equipas?
A gente,
como é que
toda
funciona?
A gente que saiba jogar damas se pode inscrever.
Mas se não seja, também podem ir lá para ver como é que se joga.
Também se podem ir lá para ver. Isso também é uma maneira de fomentar a mutualidade.
E passado 1 de junho, que é o 35º torneio, já vimos que vão tentar fazer uma feirinha de, como se fosse os judeus.
É de judiaria.
E que outras iniciativas é que vão ter?
No dia 9 vamos ter uma caminhada. Uma caminhada lá em cima, na serra. Uma, porque depois ao longo do ano ainda iremos ter outra. Iremos ter jogos tradicionais, a sueca, um torneio de sueca, e em princípio será isso, conforme as ideias que nos vão aparecendo, podemos implementar.
Com mais de 100 anos de existência, neste momento, quais são as maiores dificuldades da coletividade?
As maiores dificuldades financeiras, não tem dinheiro, mas também não tem dívida. Aquilo tem sido dirigido de maneira que só se pode gastar aquilo que se tem. E então, dificuldades financeiras não temos. Não temos dinheiro, mas também não temos problemas graves de finanças. O único problema é queremos captar jovens para o futuro daquela casa. Porque aquela casa tem todas as condições para vingar. Para já. O edifício é da coletividade. Inclusive tem inquilinos. Tem meios de
subsistência.
Portanto, não há dificuldades nenhumas. As únicas dificuldades é captar gente nova para aquilo, para desenvolver aquilo com novas ideias que nós, já com uma certa idade, não temos.
Como presidente, o Carlos Barroca, como é que vê a associação daqui a 10 anos? Quais são as suas expectativas?
Não sei. Não sei, nem faço prognóstico. Porque as dificuldades são muitas. As dificuldades associativas para arranjar gente que dê um bocadinho de si às coletividades, mas não é só esta, não é só o ginásio, são todas. Todas, ninguém quer assumir. Ninguém quer assumir. A tendência será para muitas coletividades de acolher acabarem.
Na sua opinião, qual é que seria a solução ideal?
Olha, a difusão com outras coletividades. Juntar. E em vez de haver não sei quantas, 30 ou 40 aqui assim muito próximo, fazerem só 20. Isso era uma maneira de resolver o problema do associativismo.
E agora, relativamente aos sócios, quem se quiser fazer sócio, como é que o pode fazer?
Basta dirigir-se ao ginásio e, inclusive, no bar há propostas e há lá sempre um diretor em que prontamente lhes dará uma proposta e lhes dará todas as informações que necessitarem.
Quem vos quiser encontrar, onde é que o pode fazer também?
É no ginásio. Eu desde que me reformei, ou é no parque de campismo ou é no ginásio.
E agora, para terminar, quer deixar uma palavra aos ouvintes lá para casa?
A única coisa que penso é que frequentem estas casas, frequentem as coletividades da cliente, não só do ginásio, mas as outras todas, e que ajudem o associativismo, que o associativismo tem muita tendência em acabar.
Muito obrigada por estar presente aqui no programa das manhãs da RCC.
Obrigado, eu.